Fonte Viva. Pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 24, pelas obras. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Paulo, em Tessalonicenses. Esta passagem de Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos exposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. Daí procede o impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável encontremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez dentro em breve. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida, dentro e fora de nós.
Comentários sobre a mensagem pelas obras. A cada um segundo suas obras. Nessa brilhante sentença de Jesus estão exatamente sintetizadas todas as leis que regem as questões ético-morais. Mas de que maneira essa justiça se estabelece? Qual é o mecanismo que coordena essa distribuição com justiça? Bem, primeiro é muito importante lembrar que a justiça dos homens, ela está calcada na legislação humana, portanto, com base em códigos legais que foram criados pelos próprios homens. Então, quando existe um litígio qualquer, um grupo de pessoas que são especializadas nesses códigos, ele analisa o processo, julga e aí define as penalidades que são aplicáveis àquele réu. E a duração das penas, ela também é estabelecida pelo juiz. Então, o que é que nós podemos concluir? Que a justiça dos homens, ela se alicerça no arbítrio, ou seja, segundo a visão dos magistrados. Mas com a justiça divina é muito diferente, porque as consequências dos atos elas se dão de forma direta, de forma natural, sem intermediários. Por exemplo, em caso de uma falta qualquer, a penalidade ela se estabelece de maneira natural e ela também cessa, naturalmente, com o arrependimento que seja efetivo e a consequente reparação da falta. Então é importante destacar que na justiça divina não existem dois pesos e duas medidas, porque as leis elas são imutáveis, são imparciais e, portanto, elas não podem ser burladas. Um exemplo talvez possa facilitar mais o entendimento do que acabamos de falar. Se alguém resolve beber uma dose considerável de veneno, ora, as consequências vão aparecer logo no organismo, né? De maneira natural, de maneira direta. Não é preciso que alguém julgue esse ato e decida o que é que vai acontecer com o organismo daquele indivíduo. Simplesmente o resultado aparece. Será um castigo? Não. É a consequência natural que é derivada do seu ato, da sua livre escolha. Porque os efeitos que são produzidos no corpo físico, eles não fazem distinção entre o pobre e o rico, o religioso ou o ateu, entre a criança ou o adulto. Mas as leis divinas, elas não contemplam exceções. Elas são justas, elas são equânimes. E essas consequências, elas duram tanto quanto a causa que as produziu. E uma vez que é passado o efeito do veneno, então o que é que acontece? Resta apenas consertar o estrago resultante e seguir em frente. E por isso que há a necessidade da reparação. E nesse caso, nós precisamos considerar que a lei da reencarnação, ela se torna uma necessidade para que cada indivíduo receba conforme as suas obras, segundo a justiça divina. Porque se a pessoa bebe veneno e morre, as consequências do seu ato vão segui-la no mundo espiritual, porque ela sai do corpo, mas não sai da vida. Então, às vezes, é necessário renascer num novo corpo que está marcado pelos estragos que aquele veneno produziu. Seria isso um castigo? Certamente que não. É uma consequência direta e natural. E no campo moral, a justiça divina acontece da mesma forma, porque ela distribui a cada um segundo as suas obras. Não existem intermediários. Mas como é que nós podemos conhecer essas leis? Ouvindo a própria consciência, porque é aí que se encontra o código divino. Então, é exatamente o motivo que leva uma pessoa corrupta, injusta, violenta, hipócrita, tentar anestesiar sua consciência através do uso de drogas. Porque aí ela se embriaga para aplacar aquela revolta que vem da sua intimidade. E mais uma vez, nós podemos considerar que Jesus realmente é o maior de todos os sábios. Porque numa sentença muito simples, ele ensinou tudo o que precisamos saber para conquistar a nossa felicidade. Porque se as consequências dos nossos atos são diretas e naturais, nós então podemos começar a promover desde agora as consequências felizes para o futuro. E se hoje nós sofremos as consequências de atos infelizes que praticamos no passado, basta colher os resultados sem nos queixarmos da sorte. Agirmos com uma conduta ético-moral que seja condizente com o resultado que nós desejamos obter mais adiante. E é estudando a doutrina espírita que nós compreendemos que Jesus não morreu por ninguém ou para salvar alguém do inferno. A sua morte não significa nossa salvação e nem o perdão, digamos assim, adiantado dos erros que cometemos. Jesus, que é o Espírito mais evoluído que já esteve na Terra, ele encarnou e viveu neste mundo por amor a nós, para exemplificar o amor, o perdão, a caridade, a fé. E ele é um modelo e guia, é o tipo de perfeição moral a que se pode aspirar na Terra. E essa definição está contida na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Nós também temos aprendido que é pelas obras que se reconhece o cristão, porque se apenas a fé salvasse aquele indivíduo, para que existiria a caridade? Para que valeria a reforma íntima, o trabalho no bem? Porque qualquer um que se arrependesse dos seus erros antes de morrer, ele seria salvo e iria para o céu, ainda que tivesse sido um ladrão, um assassino. E aí, onde estaria, nesse caso, a justiça de Deus, que oferece tempo para alguns se arrependerem, enquanto que a outros ela arrebata do corpo físico, sem ao menos a oportunidade de repensar as suas atitudes? Então, quando nós tomamos consciência do cometimento de uma falta, é muito importante o arrependimento, porque ele não necessita de ter um rótulo religioso, mas sim ele precisa ser complementado pela expiação e pela reparação daquele erro cometido. E é a doutrina espírita que elucida tão bem que a salvação de cada um, e aí podemos entender como evolução espiritual, que é o destino de todos os espíritos criados por Deus, ela depende exclusivamente de si mesmo. E ela ocorre a partir da transformação moral, porque fora da caridade não há salvação. Então, somente através da reforma íntima é possível nós nos salvarmos do comodismo, da indiferença, da omissão, da descrença. E nós vamos então transformar a fé e a confiança em Deus em obras de amor e de paz. Se o céu é um estado íntimo que é construído pela consciência tranquila e não aquele lugar ocioso para contemplação, o céu de cada um de nós só pode ser construído por nós mesmos, através de pensamentos, palavras, de atitudes que vão revelar o nosso estado íntimo em constante aprimoramento espiritual, demonstrando o nosso esforço por nos tornarmos cada vez mais solidários, mais caridosos, mais parecidos com Jesus. Que nosso Mestre amado nos abençoe e nos ajude nos nossos propósitos.